dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, miss knowing it's so good. It didn't slow me down. Mistaken, always second get underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than.
Swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada vez mais especial. De você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix para baixar para escutar os maiores sucessos. Classic Pan. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais Diadas Brasil. Você assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 4h59. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Moitaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, está vivo e é eleito novo líder supremo do Irã, seguindo recomendação da Guarda Revolucionária. A informação é da emissora estatal iraniana. Mais cedo, Israel ataca prédio, onde 88 estariam reunidos para decidir a sucessão. E Donald Trump afirma que candidatos a liderar o país persa foram todos mortos. Em post na internet, republicano desafia a ameaça de Teherã e diz que, se necessário, a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz para garantir o fluxo livre de energia para o mundo. O petróleo dispara 4,7% e fecha a US$ 81,40, depois de superar os 80. Incertezas sobre a liberação do Estreito de Hormuz. Davi Alcolumbre decide manter a quebra de sigilos de Lulinha, o filho mais velho do presidente, determinada pela CPMI, que apura descontos fraudulentos em benefícios do INSS. Após a prisão de dois acusados, a polícia procura por menor e dois jovens réus por estupro de adolescente no Rio de Janeiro. Entre eles, Vitor Simonin, filho do secretário de governança, que ontem foi demitido pelo governo do Rio de Janeiro. Agora são 5 horas e 1 minuto. A gente começa a edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, nesta quarta-feira, destacando para você que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu manter a votação da CPMI e do INSS, que quebrou os sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Beatriz Souza.
Após dias de pressão da base do governo para tentar anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal e telefônico de Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, se manifestou durante a sessão no plenário do Senado. Alcolumbre se baseou em um parecer da CIA do Senado e decidiu manter a votação na INSS. O senador concluiu que, diante do 31 presentes na reunião, registrado no painel eletrônico, seriam necessários 16 votos para rejeitar a quebra dos sigilos de Lulinha. Esse número é superior aos 14 votos contabilizados por parlamentares governistas que protestaram na ocasião, gerando uma grande confusão.
Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI equivocou na conta daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação.
Após a decisão, o senador Randolfe Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional e assinou o requerimento pedindo a anulação da votação, disse que não vai acionar o STF para tentar reverter a derrota. Contribui para isso o fato de que o ministro André Mendonça, do Supremo, já havia determinado a quebra de sigilos de Lulinha a pedido da Polícia Federal, que encontrou menções ao nome dele em conversas envolvendo alvos de operações contra desvios em benefícios.
Roma locuta causa finita. Roma falou, está encerrado. Em relação aos 87 requerimentos, o sigilo do filho do atual presidente foi quebrado desde janeiro. Não tinha óbice nenhum em relação. Esse sigilo já está, inclusive, à disposição, tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público, quanto da Justiça. Em relação às outras quebras de sigilo, não havia nenhum óbice. A raiz de toda a confusão de quinta-feira não foram os 87 requerimentos. Foi esses 87 requerimentos não terem sido somados outros 25, que totalizariam mais de 100 requerimentos para serem apreciados. O incidente que ocorreu foi por uma interpretação visível. O entendimento de agora do presidente Davi Alcolumbre baliza o entendimento. Então, de nossa parte, o entendimento foi pacificado, essa causa está encerrada. O que esperamos da direção da CPMI é que na próxima quinta-feira os nossos 25 requerimentos também sejam pautados.
Agora, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, quer colocar um ponto final na polêmica e seguir com as investigações.
Eu espero que a polêmica se encerre e que agora nós possamos trabalhar a CPMI até o final dela com toda a tranquilidade, principalmente voltados para esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu com a Previdência. Nós não vamos blindar ninguém. E eu, como presidente, vou colocar em votação todo e qualquer requerimento, seja do nome de quem quer que seja, parente de gente importante, banqueiro, seja o que for. A CPMI não vai blindar ninguém.
Viana também quer que a CPMI seja prorrogada por mais 60 dias, o que também depende de aval de Alcolumbre.
Eu espero que ele leve em consideração os meus argumentos e o quanto a CPMI tem feito com que a população confie novamente no trabalho desta casa. Mas se for necessário, nós recorreremos ao Supremo Tribunal Federal em favor da CPMI.
Mantida a quebra de sigilo, o COAF deve apresentar até sexta-feira os dados sigilosos de Lulinha, que negam qualquer envolvimento com as fraudes do INSS.
A comentarista Dora Kramer analisa a decisão de Alcolumbre de manutenção da votação do requerimento de Lulinha na CPMI do INSS. Acompanhe.
A manutenção da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do filho mais velho do presidente Lula na CPMI do INSS é uma derrota para o governo sob qualquer aspecto que se olhe. A começar pela base governista contra a quebra dos sigilos, que deu a nítida impressão de que Fábio Luiz, o Lulinha, tem algo a esconder. Outro ponto ruim para o governo de o Senado, Davi Alcolumbre, ter decidido a favor da oposição. Mas o aspecto mais negativo pode acontecer dependendo do que for encontrado nos telefones, nas contas e na declaração de renda do filho de sigilo. Já havia sido pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo Supremo. Mas esse tipo de dado nas mãos do Congresso, numa comissão de inquérito, tem muito mais visibilidade e, sobretudo, muito mais facilidade de vazar.
E o Tribunal de Contas da União solicitou ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, o envio de possíveis provas que indiquem envolvimento de autoridades de alto escalão nas festas de Daniel Vorcaro. Quem acompanha esse assunto é a Janaína Camelo.
O ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União, solicitou ao STF o compartilhamento de eventuais informações na investigação sobre o Banco Master que possam subsidiar processo no TCU sobre suposta presença de autoridades públicas em festas luxuosas organizadas por Daniel Vorcaro. O pedido foi feito ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso Banco Master no STF. Na decisão, Jorge Oliveira suspende a análise do processo na Corte de Contas, até que cheguem elementos conclusivos do inquérito do Banco Master no STF e processos correlatos. Determina o envio de ofício ao ministro André Mendonça, comunicando a suspensão e solicitando, caso surjam elementos de prova que determinem a atuação do TCU no processo, que as informações sejam compartilhadas com o tribunal. E que a área técnica do TCU monitore o andamento das investigações no STF. O caso chegou no TCU por uma representação do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, pedindo a abertura de investigação. Em razão do suposto envolvimento de autoridades federais de alta cúpula em eventos privados, denominados Cine Trancoso, realizados na residência de veraneio, na Bahia, organizada por Vorcaro. Na representação, o subprocurador cita gravações de vídeo das festas que estão na posse da Polícia Federal. O conteúdo seria do circuito interno de câmeras da casa em Trancoso. Diz que há indícios de que as imagens podem registrar figuras de alta relevância do Poder Judiciário. O subprocurador pede ainda que se verifique a participação de órgãos públicos no financiamento dessas festas. A área técnica do TCU chegou a pedir o arquivamento da representação do Ministério Público, alegando que ela se baseia em notícias de mídia, sem indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos federais e que os fatos estariam fora da competência constitucional do Tribunal de Contas da União. Ao rejeitar o parecer da área técnica, Jorge Oliveira entendeu que existe alta sensibilidade e relevância no caso, que um arquivamento seria prematuro e impediria a fiscalização de irregularidades que possam vir à tona no futuro. A defesa de Daniel Vorcaro afirma que relatos sobre os eventos estão distorcidos.
Agora são 5 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Manhã. A gente muda de assunto porque na Casa Branca, Donald Trump ameaçou suspender as relações comerciais com a Espanha em meio à crise envolvendo o Oriente Médio. Quem explica essa história para a gente é o Fabrício Naitsky.
Insatisfeito com a postura da Espanha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia cortar todo o comércio com o país europeu durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca. Trump afirmou que o governo de Madrid tem se comportado de maneira terrível e que ordenou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a romper as negociações entre os dois Estados Unidos reposicionarem 15 aeronaves militares que estavam nas bases de Rota e Morón, no sul da Espanha. A medida veio após o governo espanhol afirmar que os locais não poderiam ser utilizados para ataques ao Irã, e afeta também aeronaves de reabastecimento aéreo, essenciais para auxílio a caças durante as operações. O anúncio pegou o governo da Espanha de surpresa. Horas antes, o ministro das Relações Exteriores do país, José Manuel Álvarez, havia dito não esperar nenhuma consequência vinda da Casa Branca. O chanceler destacou que as instalações militares são de soberania espanhola e garantiu o país com a segurança euroatlântica. Segundo governo do esquerdista Pedro Sánchez, porém, a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã não está de acordo com a Carta das Nações Unidas. E por esse motivo, as bases não podem ser utilizadas. Em 2025, os Estados Unidos tiveram superávit comercial com a Espanha pelo quarto ano consecutivo, chegando à marca de 4,8 bilhões de dólares. Segundo dados do governo norte-americano, as exportações do país chegam a 26,1 bilhões de dólares, enquanto as importações são de 21,3 bilhões.
E em resposta a ataques iranianos contra alvos americanos no Oriente Médio, o governo dos Estados Unidos fechou representações diplomáticas e reduziu também a presença na região. O Eliseu Caetano tem os detalhes.
Os Estados Unidos fecharam suas embaixadas na Arábia Saudita e no Kuwait, depois que instalações diplomáticas americanas foram atingidas por ataques com drones atribuídos ao Irã, em meio à escalada mais ampla da violência no Oriente Médio. O governo americano ordenou a evacuação de diplomatas não essenciais e de suas famílias, 6 países da região: Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, Jordânia, Iraque e Catar, e emitiu alertas para cidadãos potenciais viajantes em mais de uma dúzia de nações onde a segurança deteriorou-se rapidamente. As representações diplomáticas em Riad e Kuwait City foram fechadas até um novo aviso, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos aconselhou que americanos presentes nesses países busquem refúgio imediato e evitem áreas das embaixadas devido a ameaças contínuas de ataques. A escalada se insere em um conflito que vem se intensificando desde que as forças americanas e israelenses lançaram ataques aéreos contra alvos no Irã, em resposta do Washington a agressões e ameaças crescentes. Autoridades americanas disseram que a operação pode durar semanas. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos possuem um estoque ilimitado de armas e munições e que a guerra pode inclusive se prolongar por mais de 5 semanas. A tensão também se espalhou para outras frentes. As tropas israelenses intensificaram operações no Líbano e confrontos entre Israel e o grupo Hezbollah deixaram dezenas de mortos no país vizinho, segundo relatos. No Irã, o crescente vermelho iraniano reportou centenas de mortes, com outras centenas de civis e combatentes mortos desde o início da ofensiva conjunta americana-israelense, embora conforme a fonte. Ao mesmo tempo, a guerra tem impactado civis e rotas comerciais globalmente. O fechamento do Estreito de Hormuz, uma via estratégica para 20% do transporte de petróleo do mundo, foi anunciado por autoridades iranianas como fechado, o que elevou preocupações. Contribuiu para a volatilidade nos mercados. O Departamento de Estado americano emitiu um alerta de segurança, instruindo os cidadãos americanos a deixarem imediatamente mais de uma dúzia de países no Oriente Médio devido a risco de ataques com drones, mísseis e outros incidentes violentos. Enquanto isso, a comunidade internacional intensifica os apelos por uma desescalada e por um diálogo diplomático com dirigentes de países europeus e organizações globais e apoio a medidas de proteção civil. A Organização Internacional para Migrações alertou que a ameaça pode deslocar milhões de pessoas na região e aumentar ainda mais o sofrimento de civis. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E ainda reflexos do ataque. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou rodada de conversas por telefone com chanceleres do Oriente Médio sobre a escalada da guerra na região. Quem conta pra gente é o André Anelli.
Em nota, o Palácio do Itamaraty divulgou que a conversa do ministro Mauro Vieira com o equivalente a ele na Jordânia, o chanceler Ayman Safadi, tratou do conflito armado contra o Irã. A Jordânia se tornou alvo do exército iraniano como forma de retaliação aos ataques sofridos pelos Estados Unidos e Israel. A Jordânia abriga bases militares americanas e foi atacada pelo Irã, assim como Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, que também contam com instalações das Forças Armadas dos Estados Unidos nos territórios. De acordo com o Itamaraty, o ministro Mauro Vieira transmitiu ao ministro jordaniano a solidariedade do Brasil e expressou preocupação quanto aos desdobramentos militares e alastramento do conflito. Nas últimas horas, Mauro Vieira também teve conversas semelhantes por telefone com os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. Nos dois casos, o Brasil também demonstrou solidariedade com os ataques, além de preocupação com o envolvimento dessas nações no conflito, ainda que de forma indireta. Também nesta, o Itamaraty afirmou com grande preocupação o lançamento de projéteis pelo Hezbollah, Israel e os ataques israelenses contra o território libanês, na região de Beirute. No texto, a pasta disse que, ao condenar essas ações, o Brasil apela às partes pela cessação imediata das hostilidades e insta ao cumprimento integral do acordo de cessar-fogo firmado em 2024, assim como a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a região. Aqui no Brasil, no Congresso, a oposição na Câmara dos Deputados convocou o ministro das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos acerca da posição do Brasil sobre a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. O requerimento aprovado é do deputado Rodrigo Valadares, que se baseia numa nota divulgada pelo Itamaraty sobre a guerra no Oriente Médio. Inicialmente, o governo brasileiro condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã. Mas o parlamentar argumenta que o Itamaraty não condenou inequivocamente os ataques iranianos a países como Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Arábia Saudita e Catar. Em nota divulgada horas depois, o Itamaraty afirmou condenar quaisquer medidas que violem a soberania de terceiros estados ou que possam ampliar o conflito, tais como ações retaliatórias e ataques contra áreas civis. De Brasília, André Anelli.
E essa guerra no Oriente Médio preocupa também o mercado global. É assunto aqui para Denise Campos de Toledo.
O mercado global segue em alerta, acompanhando o conflito que se espalha pelo Oriente Médio, lamento sobre os óleo de derivados do gás, as implicações para os vários ramos de atividade, como a indústria química, de plásticos, até o agro, que pode ter pela queda de exportações nem tão relevantes, mas também por restrições à compra de fertilizantes vindos do Irã. As seguradoras revisaram valores diante do fechamento do Estreito de Hormuz, principal rota de escoamento do petróleo do mundo. Mais um fator de encarecimento do frete. Rotas alternativas são limitadas e também com custo bem maior. Relatório do JP Irmãs, a cotação do petróleo Brent, referência mundial, pode avançar para a faixa entre 100 e 120 dólares o barril. Ainda estão no foco as perdas para a aviação, o turismo na região. Enfim, fora os riscos geopolíticos, tem as preocupações econômicas. Em relação ao petróleo, o Brasil pode não ter problemas de desabastecimento, como indica o governo, mas pode não escapar do aumento de preços dos combustíveis, fator que, junto com o dólar mais alto, pode pressionar a inflação. Já não se descarta por cupom de o início dos cortes da Selic previsto para este mês. O mesmo pode acontecer com o Federal Reserve em relação aos juros nos Estados Unidos. Daí todo o solavanco do mercado global, com a alta do petróleo, do gás, do ouro, do dólar, queda das bolsas de valores. Nesta terça, nem o Ibovespa resistiu, mesmo com o peso da Petrobras no índice. Petrobras que também teve uma leve queda. Há todo um movimento de aversão ao risco, de busca por proteção. Situação que pode até mudar se houver uma perspectiva de solução mais rápida para o conflito, o que por enquanto não está muito no radar. Até tentativas de minimizar os problemas dão ideia de acerramento, como a indicação de Trump que os Estados Unidos podem escoltar os navios por Hormuz.
Jornal da Manhã, 5 horas e 20 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de tomada que tinha levado em São Paulo. veja como o som foi para a Copa do Mundo.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e guia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Nas Lojas 100 é sempre o dia do consumidor. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista ou 12 de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista ou 12 de 96,30 por mês.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Sérgio, sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 5 doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Durante a agenda em São Paulo e em meio à corrida eleitoral, Lula e ministros fizeram um discurso defendendo o fim da escala 6x1. Os detalhes na reportagem do Matheus Dias.
O fim da escala 6x1 dominou os discursos na abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho em São Paulo. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou a importância da medida para quem tem dupla jornada.
Dizer que um país como este não suporta e vai quebrar com o fim da escala 6x1 é não conhecer a realidade do Brasil.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparou os cenários econômicos do governo Lula com a gestão de Jair Bolsonaro, para justificar a viabilidade da proposta.
Nós sabemos que foi muito difícil, que o Brasil, sob vários aspectos, sofreu com políticas públicas equivocadas. Nós sabemos que essa recuperação ela é complexa, porque exige também um ambiente político que está sendo construído a duras
O Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, mencionou que a redução da jornada é uma tendência mundial.
Essa é uma tendência do mundo inteiro. E precisamos construí-la através do diálogo para ter o melhor encaminhamento dessa tendência mundial.
O presidente Lula abriu o discurso defendendo a redução da jornada.
Nós não iremos contribuir para prejudicar os trabalhadores. Não iremos contribuir. E também não queremos contribuir com o prejuízo da economia brasileira. Nós queremos contribuir para que, de forma bem pensada, bem harmonizada, a gente possa encontrar uma solução. Qual é a jornada ideal? Para muitas categorias, tem jornadas diferenciadas. Para muitas categorias. E nós precisamos encontrar o que é bom para cada um. Você pode ter até uma regra geral, mas na hora de regulamentar essa regra geral, vai ter que cair na especificidade, em função da realidade de cada categoria.
Durante o discurso, em mais de uma oportunidade, o presidente disse que não é necessária uma regulamentação absoluta e que sirva para todos os setores de forma igual. Ele disse que, sim, cada segmento tem uma exigência diferente, mas que é necessário viabilizar o debate para melhorar a vida de todos os trabalhadores.
Não é enfiar goela abaixo uma jornada de trabalho para mais ou para menos. É simplesmente tirar do que tem na cabeça de cada um de nós aquilo que será bom para nós. Tá? Então, é se confiando do que vocês terem que engolir uma coisa aberta, depois recorrer à Justiça do Trabalho.
Lula também aproveitou o evento para defender a gestão na área econômica, se dizendo um governante de sorte. E em tom de campanha, defendeu o voto em candidatos que tenham sorte.
Eu sou um cara de muita sorte. Estou de muita sorte. Eu tenho tanta sorte que o Haddad pode pegar o microfone e dizer para vocês: nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior crescimento da massa salarial. Nós temos a maior exportação da história do Brasil. A maior produção agrícola. Tudo isso porque eu tenho sorte. Então se prepare. Quando chegar a eleição, tem que ter a sorte.
O evento mais uma vez reuniu os nomes que devem formar o palanque de Lula em São Paulo. Até aqui, a grande expectativa é de que Haddad saia ao governo do estado, com Alckmin na vice-presidência, ao lado de Lula, e Tebet ao Senado, junto com Marina Silva, a única que não esteve no evento.
Pois é, e o governo ainda busca, né, acelerar a tramitação dessa proposta que põe fim à escala 6x1. Quem tem detalhes pra gente é o Marcelo Matos.
Governo Lula defende urgência na tramitação do fim da escala 6x1 e não faz sentido pensar em incentivos para redução de jornada. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, considera a discussão uma necessidade. Ninguém da União admite qualquer compensação ao empresariado.
A redução de jornada tem que vir com ganho de produtividade. Não faz sentido, na minha opinião, pensar em incentivos fiscais para a redução da jornada de trabalho. A jornada ela tem dada de forma a que o investimento em tecnologia e no ambiente do mercado de trabalho leve ao ganho de produtividade. Se você investiu em tecnologia, você vai garantir o aumento da produtividade. E o Brasil precisa melhorar a produtividade. Então, acho que nós temos que apostar tudo no processo de melhoria no ambiente de trabalho.
Em ano eleitoral, dando a dimensão política do fim da escala de trabalho 6x1 para o governo, Marinho descarta um projeto do executivo em caráter de urgência, caso o acordo Câmara, Hugo Mota, não avance.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, avalia que as condições econômicas estão dadas para o início da queda da taxa Selic no Brasil. Mas ele ressaltou que se houver um aprofundamento dos conflitos internacionais, a situação, infelizmente, poderá mudar.
Luiz Marinho divulgou em São Paulo os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e o saldo é positivo de 112 mil postos de trabalho, no balanço das contratações e demissões, o menor para o período desde 2024, sob a justificativa da questão sazonal do comércio.
E na economia, o IBGE informou que o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,3% no ano passado. Acompanhe com Rodrigo Viga.
A economia brasileira ficou praticamente estagnada nos últimos 3 trimestres do ano passado e encerrou 2025 com um crescimento de 2,3%, segundo o IBGE. Apesar dessas taxas, 0,3% no segundo trimestre, 0% no terceiro trimestre do ano passado e 0,1% de expansão no quarto tri de 2025. Atingimento de 2,3% e o patamar do PIB é o mais alto da série histórica desde 1996. Segundo o IBGE, esse PIB parado, estagnado, segundo, terceiro e quarto trimestres tem muito a ver com a putária mais restritiva. Os juros começaram a subir no segundo semestre de 2024, mas há sempre um retardo, um delay nesse impacto dos juros sobre a economia. Pode levar até 18 meses para a economia de um país sentir os efeitos mais claros, mais diretos, de uma política monetária restritiva. E foi o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, quando no terceiro tri, taxa de 0%, e no último trimestre, apenas 0,01%. Extrativa mineral e principalmente agropecuária salvaram o crescimento da economia brasileira no ano passado. A safra foi recorde, com aumento de produção e produtividade para colheitas importantes, como soja, milho e laranja. Somente a agro respondeu por um terço do crescimento do PIB, de 2,3% em 25. José Alfaz, da Rio Bravo Investimentos, analisa aqui na Jovem Pan o crescimento da economia em 25 e fala também das perspectivas para 2026.
Tem algumas sutilezas importantes, a gente vê um quadro de uma economia cada vez mais fraca, né? Se a gente olhar pelo componente da demanda, a gente vê um consumo das famílias basicamente estável no trimestre, em 0%, um consumo do governo também relativamente mais fraco, um trimestre essencialmente muito mantido em território positivo por conta de exportações, né? Isso por si só acaba sendo outra explicação ou mais um argumento, né, para por que a gente enxerga uma demanda mais enfraquecida e uma economia menor. Um contexto era muito acima da sua capacidade produtiva, com muito estímulo de demanda, a demanda por importação, a absorção doméstica é mais alta. Né? A gente tem um trimestre, o primeiro em alguns trimestres, que a gente vê a importação caindo de maneira contundente.
Desde 2016, ano complicado para a política e para a economia brasileira, o IBGE não registrava 3 trimestres consecutivos de paralisia, de estagnação da economia. O consumo das famílias, que tem um peso extremamente relevante na formação do PIB, cresceu abaixo do Produto Interno Bruto, refletindo a política monetária mais restritiva. Mercado de trabalho, com mais contratações, renda e massa salarial e inflação um pouco menor, ajudaram a minimizar esses efeitos negativos da Selic nas alturas. Haroldo da Silva, economista, correspondente de São Paulo, analisa aqui na Jovem Pan o desempenho do PIB em 25 e fala também sobre as perspectivas para 26.
E para o ano de 2026, além desse desafio internacional, nós temos especialmente uma probabilidade da redução da taxa de juros, que vai contribuir para a economia brasileira ter algum dinamismo positivo. Temos também um alívio tributário, que vai acontecer por conta da redução do imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000. Isso pode trazer aí um elemento dinamizador do ponto de vista da demanda. Mas sem dúvida alguma, nós temos um período com eleições e nós também temos grandes turbulências internacionais que vão colocar à prova especialmente a economia brasileira, e a preocupação com as contas públicas também é outro tema que não vai sair do radar dos analistas.
A taxa Selic atualmente está em 15%, maior patamar em quase 20 anos. E a perspectiva antes do início da guerra entre Estados Unidos e Irã era que os juros começassem a cair já na reunião do Copom desse mês de março de 2026. O mercado financeiro está apostando que a economia brasileira esse ano vai crescer menos ainda, 1,8%. No ano passado, o crescimento de 2,3% foi o mais baixo desde o ano de 2020. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 5 horas e 35 minutos aqui no Jornal da Manhã. E o Senado aprovou uma proposta que aumenta a pena para furto, roubo e receptação de bens. Em São Paulo, quem participa com a gente é o repórter David Diogo, que tem todos os detalhes a respeito desse assunto. Oi, David, bom dia para você. Bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, o projeto altera o Código Penal com aumento de penas para vários crimes, entre eles furto de celular, roubo de cabo de energia elétrica e equipamentos de abastecimento de água, além do furto de animais de estimação. O projeto é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, aqui de São Paulo. Esse projeto, né, ele foi apresentado em 2023 pelo deputado e define aumentos para os seguintes crimes: furto simples de 1 a 6 anos de prisão. Hoje, atualmente, o máximo é de 5 anos. Furto de celular, diferenciado do furto simples, de 2 a 6 anos. Furto por meio eletrônico, até 10 anos. Hoje é de 8 anos. Roubo de 5 a 10 anos de prisão. Hoje o mínimo é de 4 anos. Roubo resultante em lesão corporal grave, passa aí a mínima de 7 para 10 anos. Latrocínio, pena mínima passa de 20 para 24 anos. Estelionato, reclusão de 1 a 5 anos. Pagamento de multa, ação de produto roubado de 1 a 6 anos de prisão, mais o pagamento de multa de 1 a 4 anos. Furto de animais de estimação, com pena estabelecida de 2 a 6 anos de prisão, mais o pagamento de multa. O texto ele foi relatado no Senado pelo senador Efraim Filho, do MDB da Paraíba, e foi aprovado ali simbologicamente, ou seja, sem registro nominal de votos. Agora ele retorna para a Câmara Federal, já que houve alterações aí no mérito. Depois de ser aprovado pela Câmara, vai passar pela sanção presidencial, aí sim passa a valer esse aumento de penas para esses crimes. Efraim, o relator no Senado, disse que o aumento das penas dialoga com a vida real das pessoas brasileiras. Atualmente, por exemplo, mais de 2.700 celulares são roubados ou furtados no Brasil por dia. Eu volto com você, Nonato.
David e Diogo em São Paulo. Obrigado, David, pelas informações. E ataques do Irã atingiram uma base militar dos Estados Unidos no Iraque. Do outro lado do fronte, Israel realizou uma nova onda de bombardeios ao Irã. E o número total de mortos no país subiu para 787. Quem tem as informações é o Paulo Edson Fiore.
Nas últimas horas, a Força Aérea Israelense concluiu uma nova onda de ataques contra centros de comando do governo iraniano em Teerã. Os principais alvos foram uma milícia paramilitar ligada ao regime e a Diretoria de Suprimentos e Logística das Forças Terrestres Iranianas, além de lançadores de mísseis e outros sistemas de defesa. Horas após a ofensiva, a Guarda Revolucionária Islâmica informou numa rede social que nenhuma atrocidade cometida pelos Estados Unidos e por Israel. Como prova, foguetes voltaram a ser lançados contra o território israelense e sirenes soaram além. Parte dos disparos foi interceptada pelos sistemas de defesa em meio ao vácuo de poder após a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Teerã amanheceu em aparente calmaria, mas esse cenário pode estar perto de mudar. Segundo o canal Iran International, o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, teria sido eleito o novo Ayatollah. Ele já era considerado o favorito, de acordo com o jornal The New York Times. O presidente Donald Trump afirmou que a maioria dos possíveis sucessores teria sido exterminada na ofensiva. Trump ainda garantiu que toda a infraestrutura de defesa do Irã foi destruída. Segundo o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, pelo menos 2 mil alvos foram atingidos até agora no Irã. O militar explicou que 17 navios iranianos foram destruídos e não há mais embarcações do país persa navegando no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. Mesmo assim, o presidente Donald Trump afirmou que, se necessário, a Marinha Americana vai escoltar os petroleiros através do Estreito de Hormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo e gás. A fala do republicano ocorre após advertências da Guarda Revolucionária Iraniana de que a passagem não é segura. Trump acrescentou que, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos vão garantir o livre fluxo de energia para o mundo. Também na terça-feira, o exército identificou 4 soldados americanos mortos nos primeiros dias da guerra com o Irã. Então, o sargento de primeira classe Noah T. James, de 42 anos, a sargenta classe Nicole Amor, de 39 anos, e o sargento de clã 20 anos morreram do Irã a uma semana no Kuwait no domingo.
E segundo funcionários do Pentágono, a responsabilidade pelo ataque que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, seria do exército de Israel. Os detalhes com Fabrício Naitsky.
Em depoimento à Comissão de Forças Armadas do Senado, o subsecretário de Política de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, afirmou que a operação que levou à morte de Ali Khamenei foi conduzida por Israel. A pergunta foi feita pelo principal senador democrata à frente da comissão, que questionou o ataque a Khamenei e outros nomes ligados ao regime do Ayatolá como primeiros alvos da ofensiva. No depoimento, Colby ressaltou que as ordens de Donald Trump estão ligadas à redução da capacidade militar da República Islâmica, principalmente nos ataques a bases norte-americanas no Oriente Médio. Até o momento, segundo o subsecretário, o objetivo prioritário foi o de reduzir as forças de mísseis iranianas, que teriam crescido consideravelmente nos últimos anos, e enfraquecer a marinha do país. No sábado, data que marcou o início do conflito, Trump afirmou que os Estados Unidos não buscam uma mudança de regime no Irã. De lá para cá, porém, o republicano tem afirmado que os iranianos devem se levantar após a morte de Khamenei. Líder supremo do Irã, o Ayatolá estava no poder desde 1989, sucedendo o ex-líder supremo Ruhollah Khomeini. Também nesta terça, a agência iraniana de notícias Fars confirmou que o corpo de Ali, de 86, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, onde o Ayatolá nasceu. A data do sepultamento ainda não foi definida.
E o presidente Donald Trump enfrenta resistência interna lá nos Estados Unidos para uma nova guerra no Oriente Médio. É assunto aqui do Eliseu Caetano.
3 pesquisas nacionais divulgadas aqui nos Estados Unidos indicam que a maioria dos americanos não apoia os recentes ataques militares contra o Irã. Os levantamentos mostram que, embora exista apoio entre os eleitores republicanos, o sentimento predominante no país é de cautela e de preocupação com a possível escalada. A pesquisa foi realizada pela Reuters, em parceria com o Instituto Ipsos, e revela que apenas 27% dos americanos apoiam os ataques. Já 43% disseram desaprovar a ação militar, enquanto 29% afirmaram não ter certeza ou preferiram não responder. O levantamento ouviu mais de 1.200 adultos em todo o país e tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais. Um outro estudo, conduzido pelo Washington, aponta resultado semelhante. 52% dos entrevistados disseram se opor aos ataques, contra 39% que declararam apoio. A diferença é significativa e indica que a resistência à ação militar ultrapassa metade da população consultada. Os dados também mostram forte divisão partidária. Entre os republicanos, a maioria tende a apoiar a decisão de Trump. Já entre os democratas e eleitores independentes, a desaprovação é dominante. Mesmo dentro da base republicana, parte dos entrevistados afirmou que poderia rever o apoio caso o conflito resulte em mortes de soldados americanos ou em envolvimento prolongado em uma guerra de maior escala. Além da questão militar, as pesquisas indicam ainda preocupação econômica. Cerca de metade dos entrevistados disse temer que o conflito provoque aumento nos preços da gasolina e impacto negativo na economia americana. Esse fator pesa, especialmente em ano eleitoral, quando a inflação e o custo de vida estão entre as maiores prioridades do eleitorado. Um outro dado relevante é que mais da metade dos americanos considera que o presidente é muito propenso ao uso da força militar. A percepção reforça a divisão sobre a estratégia adotada e mostra que parte da população teme uma escalada no Oriente Médio. Historicamente, ações militares no exterior costumam gerar apoio inicial, mas esse respaldo pode diminuir, e rapidamente, se houver baixas americanas ou consequências econômicas internas. Analistas políticos avaliam que a evolução do conflito pode influenciar diretamente o ambiente eleitoral, especialmente com as eleições primárias em andamento aqui no país. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o conflito no Oriente Médio preocupa o governo brasileiro e faz o Planalto buscar medidas para evitar uma crise. Assunto aqui do comentário de José Maria Trindade.
Olha, essa crise no Oriente Médio está sendo analisada aqui pelo governo em vários pontos. O Itamaraty está levando a Lula detalhes do que está e qual é o posicionamento de cada país, de cada... O certo é o seguinte, há uma equação em todo... O presidente Lula vai chamar os ministros para uma reunião para decidir sobre ações econômicas aqui, com atenção, para evitar uma crise maior, inclusive com este aumento do preço do petróleo no mercado internacional e também a possibilidade de escassez de fornecimento de fertilizantes e defensivos agrícolas, por exemplo. Ou seja, todo o negócio mundial está em crise. Mas veja bem, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o senador Nelson Tradi, me disse que há uma preocupação muito grande sobre o destino da humanidade. Ele diz que de armas distribuído em vários pontos, inclusive no Oriente Médio, destruir o planeta. Agora, veja que problemão. E ninguém sabe exatamente onde é que essa guerra vai dar.
E com a aproximação da votação, parlamentares discutiram mudanças na PEC da segurança aqui no Brasil. A retirada da maioridade penal do texto é um dos assuntos debatidos. Acompanhe com André Anelli.
Em reuniões nos últimos dois dias, líderes governistas passaram a defender uma saída para financiar a ampliação das políticas de segurança sem criar um novo imposto. A proposta em discussão é redirecionar o percentual acrescido na tributação das BETs, aprovado no ano passado, quando a alíquota passou de 12% para 18%, para a segurança pública. Pela conta apresentada nas conversas, essa fatia poderia gerar cerca de 5 bilhões de reais por ano. Hoje, a arrecadação é destinada à Seguridade Social e a mudança iria exigir ajuste na destinação dos recursos, mas permitiria ao governo apresentar uma fonte concreta de financiamento, de forma a evitar críticas sobre o impacto fiscal. O governo vê essa alternativa como fundamental, por conta das restrições fiscais e da pressão de governadores por mais recursos para bancar o combate ao crime organizado. Paralelamente a essa questão, MDB e PSD intensificaram as conversas com o relator, o deputado Mendonça Filho, para que o trecho da maioridade penal seja retirado antes da votação. A avaliação nesses partidos é que o dispositivo pode dificultar a construção dos 3/5 necessários para a aprovação e transformar a sessão em um embate ideológico. Já entre a ala governista, a defesa é para que a maioridade seja retirado, sob o argumento de que esse tema deve ser debatido por meio de mudança no Código Penal.
Porque não teve admissibilidade do tema da maioridade penal, nem na Comissão de Constituição e Justiça, porque não foi objeto lá da admissibilidade da PEC. Segundo, nós estamos com uma PEC de organizar os órgãos de segurança pública para enfrentar o crime organizado. Esse é o objeto, com um sistema único. Esse é o objeto. Portanto, discutir redução de maioridade penal é desviar o foco do que é central. Discute em outras PEC. Inclusive, tem 3 PEC aqui tramitando. Se o relator entende que deva ser feita uma consulta popular em 2028, não tem problema. Esse é o espaço da democracia e tramita numa outra PEC, numa outra iniciativa legislativa.
Apesar de toda essa pressão, Mendonça Filho tem reafirmado que não pretende alterar o parecer. De Brasília, André Anelli.
O Show Business de hoje vai receber Glauber Motta, CEO do Revolut, banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. Confira agora um trecho da conversa com Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
Como é que você avalia que a gente, que o Brasil pode atrair mais investimentos estrangeiros? A gente vem nos últimos meses de 2026 com boas notícias no mercado financeiro, com fluxo bom de investimentos estrangeiros no Brasil. Investimentos, quando eu digo, é mais aquele investidor que vê algumas companhias que não necessariamente ele quer fazer um investimento de longo prazo, né?
Você tocou no ponto principal. Qual? Da questão.
Qual?
Esse investimento, que é muito bom ao Brasil, tem que ser especulativo de curto prazo e passar a ser sustentável de longo prazo.
Então,